Largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem, que nos acompanham aqui ao vivo, ou todos vocês que estão nos acompanhando em outro horário ou estão nos ouvindo via podcast. Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Estamos aqui para falar um pouco em semana de pré-temporada, em semana que finalmente nós vamos ver os carros de 2024 na pista. A gente vai aqui comentar um pouquinho sobre os duelos internos, sobre as disputas internas entre os pilotos. Dentro das equipes, dentro das 10 equipes, a gente vai comentar sobre como foi a disputa entre eles em 2023 e também o que esperar dessas disputas para a temporada de 2024. A gente vem de uma temporada onde a gente vai vir para uma temporada onde, infelizmente, não teremos nenhuma alteração de grid, são exatamente os mesmos pilotos sentando nos mesmos carros que terminaram a temporada de 2023. Então, a gente vai aqui tentar fazer uma análise, né, de como foi a temporada de 2023 de cada um deles e o que esperar para a temporada de 2024. É claro que a gente sabe que tem algumas disputas interessantes, que foram interessantes em 2023 e que podem ser interessantes também em 2024, algumas com até um tempero a mais na temporada, e também algumas disputas que a gente sabe que, né, foi barbada o ano passado e provavelmente vai ser barbada de novo em 2024. Acreditamos que não vai ter nenhuma, a não ser que realmente aconteça algo extraordinário, vai ser a mesma coisa que aconteceu em 2023. Então, se você está nos assistindo aqui no chat ao vivo, mande as suas opiniões, né, as suas opiniões sobre as disputas internas, e se você está assistindo em outro horário também, mande, deixe seu comentário aqui também, dizendo sobre quem vocês acham que vai, que é cada um dos duelos de equipes, quando que vocês acham, quem vocês acham que vai vencer cada um dos 10 duelos. Aqui está a pergunta aqui do Fábio, ele tá perguntando assim, quando volta? Bom, a Fórmula 1 volta essa semana, tem os testes de pré-temporada, quarta, quinta e sexta-feira, e no dia 2 de março, é isso, né? É no dia 2 de março, vai ser no sábado, né? A corrida, o Grande Prêmio do Bahrein, a primeira etapa da temporada. Então é isso aí. E vamos então falando aqui, deixando aqui também o Vinícius Pereira aqui mandou uma mensagem de boa noite. Vamos então começar aqui a trocar uma ideia. Deixa eu tomar. O que é? Abrifado? Que isso? Tá abafado o som? É isso? É isso que tá dizendo? Aqui é porque, bom. Me falem aí se o som tá tudo certo ou se tá com algum problema. Pode ter um barulho, mas é porque tem um ventilador aqui do meu lado, porque realmente o negócio aqui tá muito quente. Mas se estiver atrapalhando muito, aí eu desligo aqui, mas vocês vão ver essa camiseta aqui ficar encharcada. Mas vamos lá, vamos falar então, começar então. Eu vou dar uma diminuída aqui no nesse que está me incomodando também. Pronto, pronto, pronto. Vamos lá então. Vamos então falar do primeiro duelo. Primeira equipe, vamos passar por ordem, né? A ordem, digamos, decrescente, né, das equipes pela classificação do Campeonato de Construtores de 2023. Vamos lá. Começamos com a Haas. Deixa eu dar uma aumentada aqui, né? Vamos ver. Começamos com a Haas. Duelo entre Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen. Em 2023, nós tivemos na qualificação, a gente teve uma vantagem do Nico Hülkenberg, 15 a 7, ou seja, o Hülkenberg largou 15 vezes à frente do Magnussen. E deixa eu ver se eu consigo botar em tela cheia isso aqui. Aqui. Aí, ó. 15 vezes o Hülkenberg largou na frente do Magnussen e o Magnussen largou 7 vezes à frente. Em pontos, aqui tá ao contrário, na verdade, né? É 9-3 para o Hülkenberg e não para o Magnussen. Eu acabei colocando errado, colocando ao contrário aqui, mas o Hülkenberg fez mais pontos que o Magnussen na temporada de 2024, de 2023. E o que esperar dessa dupla em 2024? Primeira coisa que eu acho que eu tenho que dizer assim, sobre Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen é assim, honestamente, eu não vejo qual o sentido que a Haas vê em manter uma dupla de pilotos como essa. Uma dupla de pilotos que já estão aí há anos na Fórmula 1, né? Já estão há vários anos, há várias temporadas, já passaram por várias equipes e simplesmente nunca apresentaram nada assim de digamos, nada de que justifique que eles continuem na Fórmula 1, na equipe Haas, e principalmente com a gente falando aqui, né, um grid tão pequeno, fica mantendo esses caras que, honestamente, assim, com todo respeito, mas já deu o que tinha que dar, sabe? Eles não têm apelo nenhum, sabe? Assim, além de não serem, de serem pilotos bem medianos, eles não têm apelo nenhum, assim, não, eles não trazem público, assim, não tem torcida. Sabe? Alguém, nossa, olha só, quero ver o Magnussen, estou curioso para ver como vai ser a temporada do Magnussen ou como vai ser a temporada do Hülkenberg. Foram caras que passaram a vida inteira, carreira inteira, sendo coadjuvantes na Fórmula 1, nunca conseguiram brilhar, assim, nada. E é por isso, eu acho que, assim, um dos motivos, né, pela que a Haas está sempre andando lá no final, vai da sua dupla de pilotos. Vai da sua dupla de pilotos. Honestamente, cara, honestamente, assim, era melhor ter Mick Schumacher e Mazepin do que Hülkenberg e Magnussen, com todo respeito. Porque o Schumacher, era o filho do Schumacher, era um novato, era um jovem que estava ali, o Mazepin dava as batidas lá, mas era um entretenimento, né? Bem, né? Tem a questão do teto, tem a questão dos gastos. Mas, porra, não é possível, cara, que não tenha pilotos aí jovens, pilotos de base, melhores do que Hülkenberg e Magnussen para colocar. E tudo bem, a gente, né, lembra que o Mick Schumacher, né, na temporada de 2022, ele acabou batendo bastante, acabou, né, isso em tempos de teto orçamentário, isso pesa bastante. Mas, cara, beleza, você não vai bater o carro, você vai ter o carro inteiro, mas aí, para quê? Para ficar lá andando em 19º e ninguém, sabe, ninguém se importa com o que a Haas faz no campeonato? Eu acho realmente um grande desperdício, assim, sabe? Um grande desperdício de ter duas vagas mortas na Fórmula 1, né? Duas vagas de dois caras que sabe que não tem futuro nenhum, que não vai virar mais nada, que é isso aí, que estão ali já deviam, já foram demitidos da Fórmula 1, porque não rendiam e foram trazidos de volta e continuam não rendendo, e continuam não agregando nada, assim, sabe? Não tem um atrativo, sabe? Eu fico pensando no cara que tá pensando em patrocinar a Haas, assim, cara, ele vai olhar e vai dizer, puta, mas Hülkenberg e Magnussen, mas esses caras não deram certo em lugar nenhum. Por que eu vou botar meu dinheiro nessa equipe que tem Hülkenberg e Magnussen? Sinceramente, cara, sinceramente, é uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo. Hülkenberg e Magnussen. Agora, sobre quem vai melhor na temporada de 2024, é quem liga, né? Vai ser, pode ser. Eu ano passado eu coloquei o Magnussen, e acabei errando, né? Eu vou manter o Magnussen aqui, mas se ganhar, vai ser o quê? 3-2, 3-1, 1-0, talvez, em pontuações. Sabe? Não vai ser aqui. Ó, o Vinícius Pereira está falando assim, né? Que Magnussen vai ganhar dessa vez. Confio mais nele do que no Hulk. Eu também. Eu não tenho. Na verdade, sim, eu não confio em nenhum, mas. Pô, cara. Sei lá. Eu não consigo entender. Honestamente, assim, eu não consigo entender o que a Haas quer manter nessa dupla de pilotos. Vamos lá. Próxima equipe, a Stake. A Stake, né, que em algumas corridas, em algumas pistas, vai chamar Stake. Em algumas pistas vai chamar Quick, sei lá. Porque, né, Stake, por exemplo, é um para quem não sabe, tem a ver com um site de apostas. Em alguns países, por exemplo, o Bahrein é proibido, né, jogos. Então, nesses países, a equipe vai chamar Kick, na outra... Cara, é uma coisa assim que meu Deus, por que não coloca Sauber? É Sauber, acabou. Honestamente, eu nem sei como é que vai estar isso nos créditos da Fórmula 1. Eu espero que esteja Sauber, né? Eu não espero que esteja Kick ou Stake ou nada disso, porque, pelo amor de Deus, né? Que coisa. Já não chega o como é que é? O Visa Cash App lá. Enfim, Guanizhou e Valtteri Bottas. Mesma dupla de 2023 também, né? Em 2023 tivemos o quali 16-6 para o Bottas. 16-6? Ah, tá certo, 16-22, né? E pontos 10 para o Bottas, 6 para o Guanizhou. E olha só, né? Se a gente parar para analisar, né? A gente pode dizer que foi talvez uma das piores temporadas da carreira do Valtteri Bottas, né? O Valtteri Bottas, ele foi um cara, sempre foi um cara assim, nunca foi um super piloto, um gênio, nada disso, mas ele sempre foi um cara constante, um cara que cometia poucos erros, um cara que pontuava bem, um cara rápido em qualificação, embora... Só que assim, esse ano ele foi realmente... Esse ano, ano passado, né? Foi um cara... Sei lá, errou muito, andou mal, cometeu muitos erros. Foi um ano assim, um ano ruim do Bottas, sabe? Um ano que parece que o Bottas estava mais preocupado em fazer as palhaçadas dele do que necessariamente correr. E mesmo assim, e mesmo num ano ruim, mesmo num ano que ele estando muito abaixo do que ele já apresentou na sua carreira, mesmo assim, ele conseguiu chegar na frente do Guanizhou. E o Guanizhou, que não é mais novato, né? O Guanizhou, que é o segundo ano, né? Foi a segunda temporada. Segunda temporada. E não dá, né? Também, né? Não dá também, né? É outro, assim, que beleza, né? Ah, tá China, vamos ter um piloto, mas... Cara, sei lá. É outra dupla, assim, de pilotos que... O Bottas, eu ainda até acho que o Bottas, por mais que ele já seja um cara né, mais experiente, né, já está ali em fase final de carreira, eu acho que o Bottas ainda pode entregar alguma coisa pensando numa equipe pequena, né? Um cara constante, como eu falei, um cara rápido em qualificação, sempre foi um cara rápido em qualificação, né? Tanto é que ele desafiou o Hamilton muitas vezes, né? Conseguia se classificar na frente do Hamilton algumas vezes. Um cara que já venceu bastante corridas, é um cara que ele dificilmente comete erros, é um cara constante, é um cara que consegue poupar bem o equipamento. Claro, né, embora a gente falou aqui em 2023 ele não foi tão bem, mas eu acho que ainda pode retomar ali o bom desempenho e talvez agregar alguma coisa ali para a equipe. Mas o Guanizhou, honestamente, já está fazendo hora extra também na Fórmula 1 e eu acho que vai ser mais um ano onde o Guanizhou vai tomar uma surra do Bottas, vai perder do Bottas, vai ficar atrás. E vamos ver até quando, né? Até quando vão manter o Guanizhou aí na Fórmula 1, tendo esses desempenhos aí bem, bem ruins. Vamos lá, próxima dupla. Ó, essa aqui vai ser interessante, hein? O Racing Bulls. Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Em 2023, né, eles só correram sete corridas juntos, né? E o Tsunoda levou na qualificação 4-3 e em pontos 17-6 pro Yuki Tsunoda. Essa disputa eu acho que vai ser uma das disputas mais interessantes, né, porque eu acho que é literalmente, né, os dois que estão estão lutando pela carreira deles. Eu acho que quem sair, quem perder essa disputa, eu acho que pode até dar adeus à sua carreira na Fórmula 1. Entrou, ai meu Deus, me fugiu o nome dele agora, o Liam Lawson, né? O Liam Lawson entrou ano passado no lugar, quando o De Vries saiu, o Ricardo se machucou, o Liam Lawson entrou e fez boas corridas, fez um bom desempenho. Então ele é uma sombra muito forte para qualquer um dos dois, e qualquer um dos dois, se de repente se tiver um desempenho muito ruim, muito fraco, eu acho que eles podem ter, até serem trocados durante a temporada, assim como o Nyck de Vries foi, assim como, enfim, tantos outros pilotos foram trocados ali no time Red Bull. Tem que ver onde é que esse carro vai se colocar, né? Esse carro, né, o Racing Bulls, ele vai ficar, ele parece ser mais próximo da Red Bull do que Toro Rosso ou AlphaTauri sempre foi, mais próximo no sentido de conceito de carro, né? A Red Bull, ela nunca quis fazer esses carros, digamos, seguirem o mesmo conceito, a mesma filosofia, para evitar problemas do tipo, tá copiando, uma cópia do outro e tudo mais, mas dessa vez parece que eles deixaram o carro mais parecido um com o outro. Então a gente vai ter que ver onde é que esse carro vai se colocar ali no grid, se ele vai estar mais à frente, por exemplo, ali de repente disputando com uma Alpine, com uma Aston Martin, ou se ele vai ficar ali no fundo do pelotão, ali com Haas e com Sauber. E essa dupla vai ser interessante, né? Porque são dois pilotos que estão realmente, o Ricardo ainda sonhando em voltar para a Red Bull, né? Porque ele é bem quisto ali pela equipe. O Pérez é um cara que né, tá ali oscilando bastante, e o Ricardo ele é um cara que, além dele ter sido dentro dos pilotos que foram companheiros do Max Verstappen na Red Bull, ele foi o único que de fato conseguiu desafiar o Max Verstappen. Ele é um cara também, né, super, né, relações públicas e tudo mais, aquela coisa toda que a Red Bull gosta. E o Ricardo tá sonhando em voltar para a Red Bull. Então, para ele, né, é imprescindível, o mínimo que ele tem que fazer é derrotar o Tsunoda. E agora sim, agora não tem mais desculpa, não tem mais, mas ele pegou o carro no começo da temporada, no meio do ano, mas ele se machucou, mas não. Agora sim, agora ele vai começar a temporada como titular, e ele já tem que começar botando o banco ali para cima do Tsunoda. O Tsunoda melhorou em 2023, fez um bom ano, até podemos dizer que fez um bom ano, é um piloto rápido, um piloto agressivo, e se ele almeja alguma coisa maior dentro da Red Bull, ou até pensando futuramente, né, numa Honda ali junto com Aston Martin, né, 2026, ele é um piloto da Honda. A Honda vai estar com a Aston Martin, de repente pegar uma vaga ali, né, nessa dança das cadeiras, que se fala muito em Alonso saindo da Aston Martin e indo para a Mercedes, no lugar do Hamilton. Essa vaga na Aston Martin aí, de repente, pode ser uma coisa que o Tsunoda pode estar almejando, né, com um piloto Honda. Então, se ele quer realmente pensar, ou até, quem sabe, por que não, uma vaga na própria Red Bull, permanecer na Red Bull, subir para a Red Bull, ele tem que derrotar o Daniel Ricciardo, porque se ele fizer uma temporada onde ele se sobressaia sobre o Daniel Ricciardo, que é um cara que, por mais que não venha numa fase boa, mas ele é um cara, pô, já fez boas corridas, venceu, é um cara que ganhou 8 corridas na carreira, sem nunca ter pilotado o melhor carro. Isso com certeza vai dar uma moral para o Yuki Tsunoda. Dito isso, eu ainda acho que o Daniel Ricciardo ele vai conseguir sobressair sobre o Tsunoda. Eu acho que o Daniel Ricciardo vai conseguir aí, enfim, ele está se sentindo bem nesse carro, nessa equipe. Eu acho que ele pode retomar, né, a boa condição que fez ele ser um dos caras aí cotados até na época, né, quando o Vettel se aposentou, ele ser um cara, quando o Vettel se aposentou, quando o Vettel saiu da Ferrari, de ser o principal nome, assim, que as pessoas vinculavam para ir para a Ferrari ao lado do Leclerc, pelo que ele estava fazendo, pelo que ele fez na Red Bull e pelo que até o que ele fez na Renault também. Né? Não podemos esquecer que o Ricardo ele fez bons anos na Renault também. É só na McLaren que o negócio desandou. Né? Então, eu acredito que ele vai aí se reencontrar com os bons desempenhos e convenhamos, né? Também assim, todo respeito, mas ganhar do Tsunoda também não é uma coisa assim, um bicho de sete cabeças, né? Vamos lá. Próxima. Williams, Logan Sargent e Alexander Albon. Acho que esse aqui não tem nem muito o que falar, né? 2023, 22-0 em qualificações para o Albon. Em pontos, 27-1 pro Alexander Albon também contra o Logan Sargent. Eu acho que não tem muito o que falar, né? Alguém aqui aposta no Logan Sargent, que o Logan Sargent vai fazer frente ao Alexander Albon, vai conseguir pelo menos andar próximo do Alexander Albon? Eu não, né? Eu acho que vai ser outro vareio, assim, né? O Albon fez uma belíssima temporada com a Williams e o Sargent é, cara, não foi, né? Não vai, né? Teve ali alguns lampejos de velocidade algumas vezes ali e tal, mas nunca conseguiu sequer se classificar na frente do Albon. Esse um ponto dele aí foi graças a uma desclassificação lá de dois pilotos que subiu ele para a décima posição. Sim, não devia nem comemorar um ponto desse, né? Deve ter vergonhoso, né? Uma corrida que acho que completaram, acho que teve não sei quantos abandonos e dois foram desclassificados, aí ele subiu para décimo. Então, acho que foi assim, um ano ruim, bateu demais, errou demais. É outro assim, né? Que beleza, pô, o cara novato, talvez merece uma segunda chance, talvez mereça, mas acho que vai tomar outro vareio do Albon aí. O Albon, eu acho que isso assim, por mais que a imagem do Albon tenha sido extremamente positiva pelo trabalho que ele fez na Williams em 2023, mas de certa forma também gera uma dúvida. Será que, porque não tem uma referência, né? Tipo assim, será que o Albon que levou esse carro além do que ele deveria, ou será que o carro da Williams que era bom e o Sargent que não conseguiu levar esse carro onde deveria estar, né? Então, enfim, eu acho que vai ser outro vareio do Alexander Albon. E um boa noite aqui pro Braseiro, que acabou de chegar aqui, nosso apoiador. Acho que vai ser outro vareio do Alexander Albon. Vamos lá para a próxima? Alpine, aquela equipe que não sabe se vai, não sabe se fica, né? No sentido assim, né? Só fica no meio do pelotão, né? Nunca vai além disso, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, em 2023 todo mundo esperava que fosse sair faísca desses dois aí, que fosse ter treta, que fosse ter briga, que fosse ter confusão, que fosse ter, né, tapa na cara. Não foi nada disso, né? Eles até que tiveram uma relação assim respeitosa, né, tranquila. Tiveram ali o seu incidente ali na Austrália, né, onde os dois bateram, mas acabaram se resolvendo ali tudo certo. E, né, o Pierre Gasly chegou novo na equipe e ganhou do Ocon, né? 14-8 em qualificações e em pontos 62-58. Eu confesso que eu me surpreendi com isso, né? Eu me surpreendi. Eu, ano passado, eu lembro que eu postei no Esteban Ocon, né? Por ser, poxa, ser um cara que assim, não costuma dar mole para companheiro de equipe, e por ele já estar na equipe, já estar ambientado na equipe, me surpreendeu ver o Gasly chegar, né, e ser mais rápido do que ele, ganhado, né, e fazer um ano mais rápido em qualificação e mais rápido também. E mais pontuação. Dito tudo isso, aqui, ó, né, o Jorge Garcês, duelo equilibrado com o nome cogitado para Mercedes. Vamos ver o que ele faz esse ano. Exatamente. O Esteban Ocon é um cara. Eu até falei aqui, né, é um cara que eu gostaria de ver o Ocon numa equipe grande. Eu gostaria de ver o Ocon numa equipe grande, porque o Ocon, ele é um cara que, como falei, ele não dá mole para companheiro de equipe nenhum. Nenhum, pode ser quem for, ele não dá mole, ele vai, ele briga, ele fecha, ele não deixa passar, Eu gosto disso, eu gosto disso no Ocon. Eu admiro muito o Ocon por causa disso. E gostaria realmente de ver ele numa equipe maior para ver o que ele poderia fazer. E seria interessante ver, né, Ocon e o Russell lá numa Mercedes. Acho que seria uma dupla interessante. Assim como é o Ocon e Gasly, é uma dupla interessante. E eu vou postar no Ocon. Eu vou postar no Ocon de novo, né? Pode ser que eu perca de novo, mas vou apostar no Ocon. Eu me simpatizo mais com o Ocon do que com o Gasly, embora tecnicamente eu acho que são dois pilotos muito parecidos. Eu acho que não tem muito, acho que qualquer um aqui que apostar Gasly ou Ocon, acho que é uma dupla muito, muito equilibrada, mas eu vou ficar com Esteban Ocon. Vamos lá, próxima dupla. Agora começa. Opa, peraí que eu tá faltando um aqui, né? Ah, não, tá certo. É isso aí, né? A Alpine ficou em quinto. Falta um. Tá faltando um mesmo. Peraí. Deixa eu. Eu só. Eu esqueci aqui, ó. Aqui, ó. Tava esquecendo dessa aqui. É que essa aqui, né? Eu acho que é tão barbada, né, que eu até tinha esquecido de colocar aqui, ó, até de deixar aqui reservada aqui na minha imagem, né? Ah, e essa aqui, né? O que que a gente vai falar, né? Alonso e Stroll. 2023, 19-3 pro Fernando Alonso, em pontos 206-74. Eu até vou fazer uma conta aqui, peraí. 206 dividido por 74. 2,7. O Alonso fez 2,78 pontos a mais, né? Vezes mais do que o Lance Stroll, né, cara? Enfim, né? Qualquer equipe séria, né? Um cara como Lance Stroll, não, tudo bem, né? Apesar aqui também, né? Eu acabei de falar do Sargent aqui, do Hülkenberg e Magnussen, né? Então nada me surpreende, né? Mas é claro que, né, a diferença aqui, né, é que o Stroll é filho do dono, né? Então tem uma grande diferença, né, entre esses outros pilotos aí que eu citei. Mas, cara, o que dá para poupa tempo, né? Pulo pro próximo. É isso, né? Alguém aqui aposta que o Stroll vai sei lá, nascer de novo e derrotar o Alonso? Não, né? Acho que vai ser uma surra talvez ainda maior do que foi esse ano, hein? É bem possível. E o Alonso, né? E como é que vai ser o Alonso, hein? Será que o Alonso vai querer se mostrar ali para quem sabe pegar aquela vaguinha na Mercedes? Vamos ver. Vamos lá, próximo. Ah, essa aqui vai ser interessante, hein? E essa aqui? McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Em 2023, 15-7 nos qualifies para Lando Norris em pontos 205-97. Mais que o dobro, né, de pontos do Lando Norris para o Oscar Piastri. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou até me aumentar aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Piastri vai fazer mais pontos que o Norris em 2024. Vai na minha que é sucesso. É? Vai na minha que é sucesso. Tudo bem, o Piastri ele precisa, né, aprender ali o ritmo de corrida, né, dele ali, questão de poupar mais pneus, né, não desgastar tanto o pneu e tudo mais, mas eu acho que o Piastri, eu acho que ele vai dar conta, e eu acho que ele vai, uma aposta ousada, que é ousada essa aposta aqui, é ousada, mas eu vou apostar no Piastri, eu vou apostar que o Piastri vai terminar o ano na frente do Norris. Exatamente aqui, ó. A tendência do Piastri está melhor. Estar melhor. Ano de estreia já fez muita coisa. Norris que se cuide. É exatamente isso. Exatamente isso, né? Que o brasileiro está falando exatamente isso, né? Exatamente isso também, que tem que ajustar, né? Que o Piastri tem que ajustar a questão do ritmo de corrida. Mas eu acho que ele tem capacidade para isso. Eu acho que ele tem capacidade para isso. Ó, ele está dizendo aqui o seguinte, ó. O que quis dizer, essa diferença vai ser menor. Passar, eu não sei. E aqui o Vinícius Costendei, que chegou atrasado, mas chegou. Já chegou aqui, já chegou já para na fogueira aí, já, ó. Norris ou Piastri? Eu, para mim, eu vou apostar que o Piastri vai ser melhor que o Norris, né? O Norris, eu não sei. Tem alguma coisa no Norris que me incomoda. Duas coisas, né? Primeiro, essa questão dele não brigar com pilotos que ele acha que é mais rápido que ele, que ele acha que não vai dar chance, que ele não vai ter chance. E segundo, ele é muito. Ai, equipe. Ai, assim, até hoje eu não engoli. Eu não engoli ainda aquele negócio dele não atacar o Daniel Ricciardo em Monza 2021. Poderia ser sua primeira vitória em nome da equipe. E desculpa, não pode. Piloto tem que atacar o seu companheiro de equipe. Principalmente valendo a vitória. Né? Alexandre Faria, boa noite. Acho que o Piastri tem mais potencial. Eu também estou nessa. Né? Sim, claro, o Norris é um grande piloto, tem feito grandes anos. É um grande cara, mas eu acho assim, que vai chegar um ponto, que pode chegar um ponto, que essa pressão em cima do Norris pela primeira vitória, ainda mais se a McLaren tiver um carro igual teve no final do ano passado, pode chegar um ponto que isso pode começar a pesar para o Lando Norris, né? Pode começar, enfim, a ter uma pressão e o Norris, de repente, pode até sentir essa pressão, né? Não sei. É só um palpite. Pode ser que não, mas é um palpite. Então, aqui eu vou. Minha aposta é que Oscar Piastri vai chegar na frente do Norris, vai fazer mais pontos que o Norris na temporada de 2024. Vamos para a próxima. Opa, cadê? Aqui. Charles Leclerc contra Carlos Sainz. Carlos Sainz de aviso prévio, 2023, qualificação 15-7 para o Leclerc, em pontos 206-200 para o Sainz. Foi uma disputa equilibrada, lembrando, né, que o Sainz ele teve aquele em Las Vegas ali e quebrou ele, né, aquele bueiro lá, né, em qualificação, obviamente, o Leclerc é mais rápido, né, isso é inegável, mas o Sainz foi o cara que ganhou a corrida, né, E agora, esse ano, o Sainz está de aviso prévio, né? Não vai mais continuar na equipe. O Sainz, que nunca foi esse cara de... Né? O Sainz, se a gente lembrar que a primeira vitória dele na Fórmula 1 em Silverstone 2022 foi desobedecendo uma ordem de equipe. Lá que a equipe pediu para ele segurar o safety car e tal. Ele falou, não, vou segurar safety car coisa nenhuma, eu vou para cima. E foi e ganhou a corrida. E eu acho que esse ano... Mais do que nunca, o Sainz vai querer mostrar serviço e não vai querer dar chance nenhuma para o Leclerc. Então, eu acho que ele vai... Né, aqui, ó. Sainz é mais inteligente e constante. Leclerc é mais rápido e instável. Lembra muito Berger e Alesi. Pô, mas Berger e Alesi... Você jogou baixo, né? Jogou lá para baixo o nível dos meninos aqui, né, Alexandre? Acho que eles são bem melhores que Berger e Alesi, né? Último ano do Sainz, ele vai com tudo para cima, sem se importar muito com as regras da equipe e o Leclerc, aqui o Jorge e o Braseiro falando que acho que o Leclerc vai bem melhor. Acho que dessa vez a força vai para o Leclerc. Se o Leclerc sempre foi o queridinho da Ferrari, mesmo quando eles diziam, não, tá tudo certo aqui, os pilotos podem brigar, os pilotos podem disputar, eu acho que agora, com o Leclerc, né, o Sainz saindo da equipe, eu acho que o Leclerc... A equipe vai trabalhar mais para o Leclerc, né? Mais ainda, né? Mas o Leclerc também vai ser interessante, porque o Leclerc, ele precisa se impor dentro da equipe, né? Ele precisa realmente dar uma surra, vamos dizer assim, no Carlos Sainz, porque vem Lewis Hamilton aí, né, cara? Ele precisa chegar em 2025 com moral porque vai vir o Hamilton, né? Vai vir o Hamilton. Se ele termina 2024 atrás do Carlos Sainz, você sabe que a Ferrari ela é meio passional, né? Vamos dizer assim, né? Então, o Leclerc, para o Leclerc, para os dois, né? Para o Leclerc, ele precisa ir bem, ele precisa se impor com relação ao Carlos Sainz, para quando o Hamilton chegar, ele, né, olhar e falar que, meu querido, aqui você está na minha casa, rapaz, você me respeita. E para o Carlos Sainz, ele precisa se impor no Leclerc para falar, pessoal, eu aqui, tô aqui, me contrata, que eu ganhei do queridinho da Ferrari. Então, vai ser interessante essa briga. E eu vou falar para você, eu sempre aposto no Sainz, eu vou apostar no Carlos Sainz de novo. Perdi o ano passado? Perdi. Mas vou apostar de novo. Perdi o ano retrasado? Perdi. Mas vou apostar no Carlos Sainz de novo. Carlos Sainz de novo, porque o ano passado ele fez belíssimas corridas. Vamos lá, aqui, ó. Se Leclerc perder para o Sainz no último ano, vai ficar feio para ele. Como vai ficar a confiança dele para ser companheiro do Hamilton? Exatamente. Um Sainz demissionário vai desobedecer a equipe sempre que lhe interessar, mas também a Ferrari vai priorizar o Charles na cara dura. A briga vai ser boa. Eu acho também que essa briga aqui vai ser boa. Vai ser muito boa essa briga aqui. Agora, briga boa mesmo? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Fiquei tão empolgado que até fechei o negócio aqui sem querer. Briga boa mesmo vai ser esta daqui. Essa daqui vai ser a briga boa. Por quê? Porque os dois já saíram faísca, né? Saíram faísca, lembra Suzuka, lembra onde? Teve outro lugar ali que eles chegaram a bater no treino, chegaram, né, em Suzuka, teve aquele entreveiro, declarações aqui, de novo ele de novo, ele tá me atrapalhando, ele aquilo lá. E agora o Hamilton tá saindo. Então, para o Russell, o negócio é o seguinte: o Russell chega e fala assim, Hamilton, antes você mandava aqui. Agora, meu querido, a equipe vai ser minha, porque você está saindo fora. Quem vai ficar aqui sou eu. Então, eu já quero mandar aqui. Se antes o Russell já não dava mole para o Hamilton, agora que não vai dar mole mesmo. E nem tem que dar mesmo, não tem mesmo, tá certo. E vai ser interessante, né? E 2023 na qualificação foi 11-11, e só que em corridas o Hamilton foi muito melhor, né? 234-175, o Hamilton teve um ano muito bom, muito melhor que o do Russell. O Russell teve um ano bem mais ou menos, assim, errou demais, não estava se achando muito bem. Então o Russell também precisa, digamos assim, se impor dentro da equipe, para que, independente de quem for o companheiro dele no ano que vem, ele chegue e fale assim, meu querido, imagina se for o Alonso, ele tem que chegar e falar, não, cara, a equipe é minha, meu querido, a equipe é minha, você não vem não, eu ganhei do Hamilton, então você não vem aqui querer folgar aqui não, tá bom? E o Hamilton, né, é o Hamilton, não precisa falar mais nada, né, ele é o Hamilton, ele precisa... Ele vai querer ganhar independente de qualquer coisa, né? Enfim, dizer que para o Hamilton, claro que para o Hamilton é importante fazer um bom ano para chegar com moral na Ferrari, mas o Hamilton vai chegar com moral na Ferrari de qualquer jeito, porque ele é o Hamilton, ponto, né? Não tem, mas eu acho que vai ser uma briga boa, hein? Ih, rapaz, e agora, hein? Deixa eu ler mais um comentário aqui, deixa eu ver, ó. Acho que o Hamilton dá mais um banho no Russell. A diferença vai ser menos apertada. Acho que o Hamilton está mais leve por ser o último ano. O Russell tem que provar que pode ser líder da equipe. Russell, para mim, é equivalente ao Norris. Talentoso, mas não tem fibra de líder. Pesado, hein? Pesado aqui, o Alexandre Faria. Mas eu acho... Eu vou discordar de você um pouquinho, que o Alexandre. Eu acho que O Russell é aquele cara que ele pode... Ele não é o cordeirinho que aceita coisa, não. Eu acho que a gente viu muito isso esse ano, principalmente, né? Tantas vezes que ele se enroscou com o Hamilton ali, né? Cara, e agora? Eu vou de Hamilton. Eu vou na bola de segurança, né? Eu vou de Hamilton. Eu acho que o Hamilton ainda assim vai chegar na frente do Russell, mas eu acho que vai ser mais apertado. Eu acho que vai ser ali briga de foice. É, eu acho que vai ser. Espero que seja mesmo. Espero que eles aqui, o Flávio Zon tá falando Hamilton. Eu acho que espero que eles agora que não tem, não, porque né, teve Suzuka lá, teve as tretas e ficaram todos, não, tá tudo bem, somos amigos, somos bonzinhos, a equipe. Agora não, agora que eles mais é que vire guerra dentro da Mercedes lá e que eles se matem. eu quero caos. É, mas eu vou de Hamilton. Vou de Lewis Hamilton, então, para mim, vai ser o vencedor, vai se dar melhor no ano. E agora, hein? E agora? E essa aqui? E essa aqui? Sérgio Pérez, agora vai? Ele falou que 2024 vai ser o melhor ano da carreira dele. 2023, 20-2 em qualificações e 575-285. Simplesmente, Verstappen meteu 300 pontos de diferença no Pérez. O que a gente fala, hein? O que eu vou falar aqui? Tem que falar alguma coisa? Precisa comentar? Hã? E aí? Pérez vai? Pérez vai esse ano? Tá rindo aqui, passa pra não tem próximo, essa é a última. Pérez vai ou não vai? Agora vai? Vai conseguir? Oh, Popó versus Bambam. Isso aí. É, o Bambam tá falando que vai chocar o mundo, hein? E aí? O que chocaria mais o mundo? O Popó ganhar do... O Bambam ganhar do Popó ou o Pérez ganhar do Verstappen? Né? Respondam aí. Não, obviamente que é o Bambam ganhar do Popó, né? Pelo amor de Deus. O Pérez, por mais que... Mas o Pérez é um piloto profissional, tal, né? Corre, enfim. Né? Agora, enfim. Olha lá. Pérez quase perdeu o vice para um piloto que tem o terceiro, quarto carro do grid. Max... Tim vai ganhar com sobra, obviamente, né? Obviamente. Aqui, ó, Pérez também disse que vai chocar o mundo. Pérez faz mais um ano consistente e perder de menos. Apenas isso. Eu acho também que vai ser isso. Eu vou falar um negócio para vocês. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Eu vou falar, então, uma coisa ousada. Vou ser ousado agora. Ousado. Sérgio Pérez não termina o ano na Red Bull. A Red Bull vai terminar 2024 com a dupla Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Me cobrem. Eu acho que vai ser isso aí. Pode me cobrar. Vai ser. Eu acho que o Pérez ele vai entrar de novo, confiante. Não, porque eu vou ganhar, porque eu melhorando, porque eu fui, né? E não sei o que, na hora que tomar a terceira surra, a terceira humilhação seguida, ele vai desmoronar. Igual desmoronou ano passado. Eu acho que vai acontecer isso. E o Lawson vai para o lugar do Ricardo. E o Pérez está fora. Eu acho que o Pérez está fora. Aqui, ó. Ele não vai terminar o ano nem entre os três primeiros. Mesmo com grande quantidade de dinheiro, que o Pérez leva para a RBR, eu acho que o Pérez não termina o ano. Se o Ricardo subir, quem você aposta na o Lawson? É o Lawson, com certeza é o Lawson. Não tem por que ser outro, né? Não tem por que ser outro. Mas é isso aí, então. Ó. Então, relembrando, Haas, eu apostei no Magnussen. Sauber, eu apostei no Bottas. Que mais? Williams, Albon, obviamente. Qual que é a outra que tem, meu Deus? Alpine, eu apostei no Ocon. Aston Martin, eu apostei no Alonso, obviamente. Alfa Racing Bulls, eu apostei no Ricardo. McLaren, eu apostei no Piastri. Mercedes no Hamilton, Ferrari no Sainz, Red Bull no Verstappen, obviamente. Vamos ver no final. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre os testes de pré-temporada e deixa eu ver que dia que estreia Drive to Survive. Essa semana que estreia Drive to Survive? Deixa eu ver. Drive to Survive. Que dia que estreia? 23 de fevereiro? É essa semana já, então? Esse final de semana. Porra, esse final de semana já. Eu tava achando que era no próximo. Então, semana que vem, a gente vai ter que falar de Drive to Survive. A gente vai ter que fazer duas lives, então. Apesar que dos testes, eu vou fazer vídeo aqui durante a semana. Então, semana que vem, então, nós vamos falar de... Espero conseguir assistir, tá? Vou tentar assistir, tentar maratonar. Para segunda-feira, a gente já vem aqui falar de Drive to Survive, já com bastante spoiler, tá? Então, acho que vai ser isso, tá? Se não for na segunda-feira, ou na quarta, a gente faz uma live extra, alguma coisa assim. Beleza? Então, pessoal, então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo. Ó, deixe seu like se você não deixou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você está assistindo no outro lado aqui, deixe um valeu demais, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. E é isso aí, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau. Opa!